Essa é a nossa aula de número 10 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. E o tema da nossa aula de hoje, ele é o tema da semiótica funcionalista. Nós vimos nas aulas anteriores alguns exemplos aí da semiótica estruturalista, né? Começamos lá com Saussure, depois passamos para Helmsley, né? E vimos que a estrutura da semiótica estruturalista, ela era baseada em cima de um modelo de signo diádico, né, onde tínhamos aí ou significante e significado, ou expressão e conteúdo, e que uma das críticas que esses modelos estruturalistas tinham, era exatamente o fato de serem uma abordagem estática. Né? E vimos que uma proposta para se melhorar esse modelo seria, de alguma forma, engendrar aí uma possibilidade dinâmica para a ação do signo. Né? Nós vamos ver que é, de certa forma, exatamente isso que a semiótica funcionalista ela tenta trazer, que ela tenta incorporar. Ela não deixa de ser uma semiótica estruturalista. Nós vamos ver que a semiótica funcionalista ela também é chamada, às vezes, né, de estruturalismo funcionalista, né, ou estruturalismo funcional. E o que está por trás da semiótica funcionalista é exatamente esse conceito de função. Tá? Por isso que tem esse nome de semiótica funcionalista. Agora, esse termo função é um termo que a gente, para interpretá-lo, né, nós temos que entender direitinho o contexto em que ele se coloca. Tá? Para nós, dentro da matemática, né, nós temos um conceito de função bem claro. Né? Uma função é um tipo de relação onde você tem um certo conjunto aí de particularidades na relação, de tal forma que para um ponto do domínio há sempre um único ponto do contradomínio, né? ou nenhum ponto, mas enfim, uma função vai ter ali essa correlação aí entre o domínio e o contradomínio. Tá? Mas, no âmbito aqui da semiótica funcionalista, nós vamos ver que esse conceito de função, ele ainda em alguns casos aparece, ele vai surgir exatamente dessa maneira como a gente está acostumado dentro da teoria de função em matemática, mas ele tem um escopo também um pouco mais amplo. Ele não se limita somente a funções como a gente conhece em matemática. Tá? Um outro significado importante para esse termo, né, é a ideia de um objetivo ou uma finalidade. Nós comentamos isso aí também quando nós falamos lá da biologia teorética, né, do Robert Rosen, nós falamos que existia aí uma função que estaria sendo colocada aí para os diferentes órgãos, para os diferentes organismos, né, que fazem dele, essa função faz desse organismo um organismo, e nós vamos ver que aqui nós vamos ter um conceito mais ou menos semelhante de função, né, a ideia de um objetivo ou de uma finalidade. Tá? Muito bem, essa ideia de função, nós vamos ver que ela vai ser incorporada dentro da proposta semiótica desse grupo e vai dar origem aí ao que a gente chama de um funcionalismo. Né? E esse funcionalismo ele é colocado nesse contexto como uma tentativa de se opor ao formalismo, aquela ideia estática que a gente tinha lá na semiótica estruturalista. Né? Mas nós vamos ver que, apesar dele tentar se colocar em oposição, nós vamos ver que ele continua herdando uma série de outras características da semiótica estruturalista. Né? Por quê? Porque não há estrutura sem função e também não há função sem estrutura. Então, de uma forma ou de outra, as coisas elas são acopladas e nós vamos ver que ela vai haver uma intercorrelação. Tá? Mas vai haver um enriquecimento, sem dúvida. Tá? Nós vamos ter algo a mais colocado aqui na semiótica funcionalista que não existia lá na semiótica estruturalista. Tá? Muito bem. Existem duas abordagens básicas para essa questão de função. Tá? A primeira delas seria o que a gente chamaria de uma função estrutural. O que é uma função estrutural? Uma função estrutural é uma função naquele sentido da matemática. tá? A ideia de uma relação e de como que as coisas podem estar relacionadas entre si. O que seria, então, uma função estrutural do ponto de vista do signo, né? Seria o conjunto de relações que o signo tem com relação ao seu contexto. Então, nós vamos ver, por exemplo, num texto, né? Nós vamos ter um conjunto de palavras, cada palavra é um signo, tá certo? E a função estrutural dessa palavra, né, é a relação que ela se coloca com as outras palavras ao longo do texto. Tá? Isso aí seria um tipo de função, e o funcionalismo vai adotar esse tipo de função. Tá? Um outro tipo de função que o funcionalismo vai estar adotando é o chamado função pragmática. Né? O que seria a função pragmática? A função pragmática tem a ver com a questão da comunicação, ou como que o signo é usado para comunicar alguma coisa a mais. Tá? Então aqui você já começa a perceber, né, um pouquinho de como que o funcionalismo, a semiótica funcionalista, ela estende a semiótica estruturalista. A semiótica estruturalista era uma semiótica totalmente racional, né? Era uma questão de onde tudo se passava dentro da mente. Aqui já começa a surgir aí um pouquinho daquele contexto de referência, né? De você estar querendo referenciar alguma coisa externa, alguma coisa que está em outro lugar, e a ideia da comunicação como sendo a maneira com que você consegue transferir essa referência, ela começa então a surgir, ok? Dentro, então, dessas duas abordagens, né, a abordagem estrutural, ou seja, do signo diante do seu contexto, né, e da função pragmática, ou seja, do signo com relação à sua função comunicativa, nós vamos ver que a semiótica funcionalista ela vai, então, preconizar que o signo deve ser estudado tanto em relação à sua função estrutural como com relação à sua função pragmática. E aí a gente mostra, então, como que a coisa cresce com relação à semiótica estruturalista. A semiótica estruturalista, ela via as coisas somente do ponto de vista da função estrutural, ela não estendia isso para a função pragmática. Tá? Então a função pragmática é um ganho que a semiótica funcionalista vem trazer. Esse funcionalismo, então, ele se coloca como uma tentativa de ser algo ao contrário, em oposição ao estruturalismo, mas ele vai ter a sua fundamentação teórica no próprio estruturalismo. Né? Ele tenta, na verdade, usando o próprio estruturalismo como base, se colocar em oposição à abordagem estática de Saussure e Helmholtz. A gente viu lá que uma das críticas que se fazia ao estruturalismo é exatamente essa abordagem estática, que não se preocupava na questão da dinâmica da comunicação. Né? Aqui nós vamos ver que o funcionalismo vai estar preocupado exatamente com essa questão da dinâmica. Tá? Dentre diversas pessoas que contribuíram com a semiótica funcionalista, né, principalmente o que a gente conhece hoje aí como a Escola de Praga, né, um conjunto de pesquisadores que se reuniam, se aglutinavam aí na cidade de Praga, na República Tcheca, que na época nem sei se era República Tcheca ou se era Tchecoslováquia ou se era alguma outra coisa parecida com isso, né? Mas, dentre os nomes, né, os diversos nomes, alguns deles impronunciáveis, que colaboraram aí para esse movimento, talvez o principal personagem seja o Roman Jakobson. Né? O Jakobson, ele foi o principal articulador dessa escola de Praga, e nós vamos ver que ele teve as maiores contribuições que nós vamos estar estudando aqui. Embora tenha outras ideias aqui que não são exatamente do Jakobson, mas que são ideias de outros colaboradores. Tá? Primeiro elemento importante que a gente precisa de estar apreciando aqui é o relacionamento que vai existir, então, entre estrutura e função. Nós vimos que esse relacionamento ele é próximo, mas ele não é uma identidade, ele é uma derivação. Tá? O que acontece? O que dá forma, o que dá a forma, o caráter de uma estrutura é o fato de que as partes constituintes cumprem uma função. Né? Isso aí seria, então, aquilo que nós vimos como sendo a abordagem estrutural da função. Então, na verdade, está se olhando para a mesma coisa, mas com uma ótica um pouquinho diferente. A gente está tentando olhar para aquela mesma ideia, né, que existia do signo de Suassu, o signo de Helmsley, mas agora tentando ir um pouco além do que havia sido colocado lá. Tá? E o que está além é exatamente a abordagem pragmática, né? Que, como eu comentei, ela vai estar relacionando o elemento semiótico ao contexto comunicativo e a relação do emitente do signo com o seu meio ambiente e principalmente ao receptor, ou seja, a ideia realmente de uma comunicação. A tentativa de se estar transferindo alguma coisa que estaria na parte de um emissor para alguma coisa que está na parte do receptor. E nós vamos ver que algumas das colocações aqui desenvolvidas pela semiótica funcionalista, elas foram até aproveitadas posteriormente para desenvolver aí a teoria da informação de Shannon, né, e que a gente está acostumado aqui na engenharia, da ideia de canal, tá certo? De estar verificando capacidade de canal, a quantidade de informação que está trafegando num canal. Essas ideias surgiram a partir desses estudos pioneiros aqui do pessoal em semiótica funcionalista. Tá? Mas isso é o que diferencia, então, a semiótica funcionalista da semiótica estruturalista. A ideia de se estar indo além da estrutura e se estar preocupando com a função de comunicação que uma linguagem deve ter. De estar transferindo alguma coisa para um receptor. Né? Bom, é óbvio que da mesma maneira que lá no estruturalismo, o principal veículo sígnico que a gente vai estar utilizando é a linguagem. Só que aqui, a linguagem ela vai ser vista de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ela vai ser vista como um sistema funcional que serve ao objetivo da comunicação, né? E considerando-se, então, essa questão da funcionalidade da linguagem, nós vamos ver o quê? Que essa linguagem não pode permanecer estática, mas ela deve manter um equilíbrio dinâmico. Deve haver algum tipo de dinamismo nesse processo para poder haver, de fato, uma linguagem como a gente consegue enxergá-la no mundo. Tá? Essa abordagem dinâmica, também chamada aí de dinamismo comunicativo, né, ela acaba sendo estendida ao estudo da sintaxe e de textos, e, dentre outras coisas, né, algumas das contribuições que aparecem é, por exemplo, com relação à perspectiva funcional de uma oração. Né? Todo mundo sabe o que é uma oração, é uma sentença, tá certo? Que tem aí um significado embutido. Tá? Uma das propostas que o pessoal desenvolve com relação a essa questão da oração é o fato de que para cada oração existem dois elementos distintos que devem ser considerados, o tema e o rema. O tema tem a ver o quê? Com os elementos de uma informação dada, o passado ou o contexto. Ou seja, quando a gente está interpretando um texto, tá certo? E chega uma oração para a gente, né, para a gente interpretar, a gente não pode interpretá-la sozinha. Tá certo? Ela não pode ser interpretada somente com a informação que ela carrega consigo mesmo. É necessário o quê? É necessário que a gente considere um contexto de outras informações passadas que foram apresentadas para depois poder ver o que aquela oração está trazendo como contribuição nova para a gente. Né? Então essas coisas passadas, esses elementos que haviam sido introduzidos por orações anteriores, seriam o tema. Né? E aquela informação que está sendo trazida pela oração em si seria, então, o rema. Tá? A gente pode até imaginar essa ideia de tema e rema aplicada, por exemplo, dentro de um contexto de robótica. Tá certo? Vamos imaginar que tem dois robôs que estão navegando em um determinado ambiente e eles estão, por algum motivo, trocando informações entre si e dando informações sobre o que eles conseguiram sensoriar desse ambiente. Tá? Nesse processo, um dos robôs, então, ele vai começar a dialogar com o outro e ele precisa contextualizar a informação que ele tá vendo. Por quê? Ele precisa saber o que o outro já viu, o que o outro já conhece, para depois introduzir uma nova informação. Tá? Então, Essa informação de contexto seria o quê? Seria o tema. E o rema seria a informação nova que ele vai trazer. Tá certo? Muitas vezes, numa comunicação, a gente faz um esforço para garantir que o tema esteja de acordo com os dois elementos que estão se comunicando. Tá? Então, se eu tenho... vamos dar um exemplo aqui. Eu estou tentando passar um conteúdo para vocês, tá certo? Estou tentando passar uma informação sobre semiótica funcionalista. Tá? Antes de entrar com o rema, ou seja, entrar com as novidades que a gente tá trazendo agora, eu preciso garantir que o tema esteja bem sedimentado em vocês. Porque se vocês não têm o tema, vocês não vão ser capazes de compreender o rema. Tá? Então, imaginem como que isso teria um impossível impacto num sistema artificial. Quer dizer, nós temos que considerar essas questões também de contexto, e o contexto sendo, então, caracterizado como um tema para que a gente possa estar tendo uma comunicação entre sistemas artificiais. Tá certo? Estou aqui dando alguns exemplos, né? Eu espero que não esteja por demais confuso aí o que eu estou tentando de colocar para vocês, mas eu estou querendo mostrar como esses conceitos, que são conceitos que vêm lá da linguística, né, que vêm lá da semiótica funcionalista, podem ser interessantes ou podem ser importantes para a gente aqui na área de sistemas inteligentes. Ok? Então, essa é uma das contribuições aí da Escola de Praga. Uma das outras contribuições que aparecem da Escola de Praga é uma tentativa de se diferenciar algumas ciências que são muito próximas entre si e que algumas pessoas não eram capazes de distinguir como duas ciências diferentes, né? Então, um exemplo típico que surge é o exemplo da fonética versus a fonologia, né? E nós vamos tentar entender por que que o funcionalismo permite essa diferenciação, né? Do ponto de vista meramente estrutural, talvez não houvesse uma diferenciação. Mas quando você começa a considerar a função das coisas e a função semiótica, colocada aí como sendo o mapeamento que existe entre expressão e conteúdo, nós vamos ver o quê? Que nós podemos realmente distinguir duas diferentes ciências que lidam aí com a questão da verbalização e do significado. Tá? A fonética, que seria o estudo dos sons materiais e sua articulação na fala, independente de suas propriedades sistêmicas. Então, o que seria a fonética? É a capacidade que o ser humano tem, por exemplo, de distinguir sons, tá certo? E emitir sons. Tá? Então, a fonética estudaria especificamente essa capacidade que o ser humano tem, uma capacidade perceptiva e uma capacidade atuativa, né? De perceber diferentes sons e de emitir diferentes sons. E o que seria então a fonologia, né? Qual que é a diferença entre fonética e fonologia? Bom, a fonologia, ela vai estudar os sons da língua, mas agora como elementos funcionais em um sistema de forma e conteúdo, né? Seria algo equivalente àquilo que o Suassu colocou aí como Lang, tá? O que está sendo dito aqui? Ora, eu não estou preocupado somente com a capacidade que o ser humano tem de distinguir sons, mas eu estou preocupado com a capacidade que a diferença desses sons terem um significado diferente dentro de um contexto de expressão e conteúdo. Tá? Então, o exemplo que se coloca aqui, né, tem dois fonemas, né? Ou dois fones, vamos assim dizer, né? Não são fonemas ainda, são dois fones, o s e o th, né? Você pode falar think e sink, né? São sons muito parecidos, né? O th e o s, tá certo? Só que o que acontece? A fonética vai distingui-los apenas na nossa capacidade de diferenciar um do outro. A fonologia, ela vai dizer assim, olha, nós vamos distinguir um do outro porque se eu disser think ou disser sink, o significado muda completamente. No caso de think, nós estamos falando de pensar, e sink, nós estamos falando de afundar. Tá certo? Então, são dois significados distintos, e pelo fato deles serem distintos, é que então eu vou criar dois conteúdos diferentes. Tá? Então, o elemento-chave dentro da fonologia seria aí o que o pessoal chama de teste comutacional. Né? O que é esse teste comutacional? Eu tenho aí um conjunto de sons, que eu vou chamar de fones, tá certo? Dentro aqui da fonética, cuja comutação em palavras causa diferença de significação. Por exemplo, o caso do sink e think, tá certo? Se há uma comutação de significado, eles vão ser considerados fonemas naquela língua, tá certo? Se não, serão somente fones, tá? Um outro exemplo, isso vai depender então agora o quê? Da língua. Não vai ser dependente somente do som em si. Tá? Por exemplo, em espanhol, aquilo que já comentei com vocês, né? Você e você é a mesma coisa, não tem diferença do ponto de vista de significado. Tá certo? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que do ponto de vista do espanhol, não são fonemas diferentes, o E e o E. Tá? Já em português, vai haver uma diferença. Por quê? Porque nós vamos ter, eventualmente, alguma palavra, né, em que você colocar E ou E, vai ter um significado diferente. Então, tendo um significado diferente, eu já diria o quê? Que são dois fonemas naquela língua. Tá? Então, a ideia de fonema dentro da fonologia, ela vai estar ligada ao quê? Ela vai estar ligada exatamente a essa capacidade de estar gerando um significado diferente por meio da maneira com que aquilo lá é interpretado. Tá certo? Então, essa que é a diferença aí entre a fonética e a fonologia. Tá? Essa ideia, né, de usar o elemento de significação como teste comutacional, ele pode ser abstraído, pode ser generalizado naquilo, então, que o pessoal vai chamar aí de abordagens ética e êmica, né? Que não deixa de ser uma abstração disso que a gente deu exemplo aqui na fonética e na fonologia. Né? Uma abordagem ética que vai estar abordando somente os aspectos estruturais, como aqui no caso da fonética, tá certo? E uma abordagem êmica que vai estar considerando elementos dos sistemas sígnicos com respeito à sua função no código, que é o que aconteceu aqui na fonologia. Tá? Só que aqui eu estou me restringindo somente a sons. Já a abordagem ética e êmica eu posso estar usando isso de maneira generalizada para qualquer tipo de conteúdo de expressão ou de conteúdo. Tá? Não somente elementos de expressão, mas elementos de conteúdo também. Okay? Então, seria uma generalização dessa diferenciação entre fonética e fonologia. Diga.
Quando você pega um termo, uma palavra, não sei, que não consigo diferenciar isoladamente nenhum dos três casos.
Uhum.
Né, por exemplo, se eu usar uma banda, por exemplo, se eu não tiver algum texto, eu não consigo diferenciar em nenhum dos três casos.
Mas veja, nesse caso aqui específico, a gente está falando em termos de diferenciação em um dos planos. Tá? No caso, nós estamos falando do plano de expressão. Tá? Sou capaz de diferenciar elementos do plano de expressão. E não entro, então, no mérito da questão do conteúdo.
Tá? Então, nesse caso, por exemplo, ela não...
Teria mais a ver realmente com sons que são semelhantes, mas que não são tão semelhantes assim. Né? Sei lá, você colocar poça ou poça, tá certo? Você tem uma diferença aí de som? Quer dizer, isso aí pode implicar em diferença de conteúdo? Sim ou não? Aí eu vou ter uma diferenciação e aquilo lá vai ter uma classe diferente. Vai ter uma categorização diferente. Né? Se não tiver, é a mesma classe. São colocados de uma maneira única. Tá? A gente não chegou a levar isso pro plano de conteúdo. Nós estamos tratando só do plano de expressão. Ok? Então, essa é a relação entre a ética e a êmica. Né? Muito bem. Nós vimos, então, que o signo ele pode ser considerado em duas funções. Né? Mas o pessoal chegou, né, a ir um passo além. E eles estavam criticando principalmente a questão artística. Né? Como que uma obra de arte pode ser analisada? Né? Sei lá, um quadro. Vamos pensar assim, como é que a gente poderia interpretar um quadro do ponto de vista funcionalista? Olhando dessa maneira, nós poderíamos analisar esse quadro do ponto de vista funcionalista e, além daquela função estrutural, que nós não estamos nem levando em consideração aqui, além da função comunicativa, que seria a capacidade que você tem de estar retratando uma situação qualquer, tá certo? Por exemplo, sei lá, tem lá um quadro onde tem duas mulheres conversando. Tá certo? Então, você tem uma função comunicativa que é tentar passar essa situação de duas pessoas conversando. Tá? Além disso, teria aí uma função estética. Né? O que é essa função estética? É aquele sentimento que aquele signo é capaz de causar para você. Você confrontado ali em relação ao quadro, você vai estar, além da informação que está sendo veiculada pela imagem, você tem também o quê? Uma sensação estética que surge dali também. Isso seria o que os funcionalistas chamam de função estética. Tá? Não está muito distante essas duas funções daquilo que a gente viu lá em Helmslev, né? Como sendo a ideia de denotação e conotação. Né? A denotação teria a ver com a função comunicativa e a conotação teria a ver com a função estética. Tá? Então nós vemos que as coisas elas vão mudando de nomes, elas vão, mas as ideias elas continuam evoluindo, embora não da mesma maneira. Okay? Outra contribuição que surge da escola de Praga é a chamada teoria das funções semióticas. Né? É um outro elemento lá da escola de Praga que vai propor essa função, essa teoria das funções semióticas. O que seria essa teoria? Né? Essa teoria ela diz o seguinte, olha, vou adotar uma outra definição para o conceito de função. Né? Para mim, uma função é o modo de autorrealização do intérprete frente ao signo. Então, repara o que acontece. Né? Um grupo de pesquisadores se propuseram e detectaram a importância da ideia de função para a interpretação semiótica dos diferentes signos. Tá certo? E aí cada um começou a propor coisas diferentes. Todos eles estão girando em torno desse conceito de função. Mas cada um deles com uma coisinha um pouquinho diferente do outro, um pouquinho semelhante, um pouquinho próximo ou não. Tá? Nesse caso aqui, ele vai propor, então, né, que a função é o modo de autorrealização do intérprete frente ao signo. E nós vamos ver que a proposta dele aqui não se diferencia muito do que a gente já viu antes lá, só que ele está dando um enfoque ligeiramente diferente. Né? Dentro, então, dessa teoria, nós teríamos duas funções, a função prática e a função teórica. Né? O que é a função prática? Bom, na função prática, nós estamos levando em consideração a autorrealização do intérprete, levando a uma atividade do mesmo no sentido de reorganizar o ambiente aonde o signo se instala. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um signo, tá certo? E eu estou em contato sensorial com esse signo. Tá? Qual que é o efeito que esse signo causa em mim? O efeito que ele causa em mim é fazer com que eu, de alguma forma, atue no ambiente, tentando reorganizá-lo, né? E isso seria o quê? Seria a minha autorrealização, que por sua vez é a função prática do signo. Tá certo? Dá um exemplo, porque às vezes quando a gente dá exemplo a coisa fica mais clara. Né? Vamos supor que eu me defronte com uma figura escrito perigo. Tá? Esse é o signo, está ali. O que seria a função prática daquele signo? A função prática é fazer eu sair correndo. Certo? Opa, vou me afastar daqui porque esse lugar aqui é perigoso. Então eu vou adotar o quê? Eu vou adotar alguma ação aonde eu vou estar realizando alguma coisa por causa do signo. Aquele signo fez com que eu realizasse alguma coisa. Tá? Seria então a função prática do signo. Tá? Mas haveria também uma outra função do signo, que é a função teórica. O que é a função teórica? Na função teórica, a autorrealização do intérprete se dá por meio da absorção do signo e sua projeção na consciência do intérprete. Então, repara que isso aqui é completamente diferente disso aqui. A função teórica do signo seria o quê? Criar na minha mente alguma coisa, tá certo? Que, de certa forma, é a incorporação daquele signo dentro da minha mente. Tá? Então, a gente vê o quê? A gente vê que essa ideia de função prática e função teórica, ela está, de uma certa forma, estendendo o que o signo faz, estendendo a atuação do signo. Né? O signo não é algo que simplesmente me faz com que eu atue sobre o ambiente, mas é algo que também escreve alguma coisa dentro da minha mente. De alguma forma, ele está ali modificando o conteúdo da minha mente, alterando esse conteúdo. Então, existe uma dualidade aí com relação à função do signo. Né? A função do signo tanto pode ser de me colocar em movimento, como pode ser de alterar algum estado interno na minha mente. Tá? Isso, quando a gente for ver maneiras de estar criando signos artificiais, interpretações artificiais, vai nos dar margem a que nós pensemos, poxa, o signo tanto pode ser alguma coisa que detona uma ação do intérprete, como pode ser uma modificação de um estado interno desse intérprete. Tá? Então a gente, de novo, está capturando aqui os conceitos da semiótica funcionalista e vendo como é que isso aí pode estar funcionando para a gente no caso prático de sistemas inteligentes. Tá, ok?
Professor, oi. Acho que é correto falar que na prática o signo expressa algo e na teórica tem que interpretar esse signo?
Nos dois casos é a interpretação. Só que num caso a interpretação vai se dar na forma de uma ação e no outro caso a interpretação vai se dar na forma de uma modificação de um estado interno seu. São os dois possíveis efeitos que um signo pode ter sobre um intérprete. E os dois são vistos como interpretação.
Mas não necessariamente,
tá? Podem acontecer simultaneamente. Por exemplo, no caso da placa, né? No caso da placa, eu vejo a placa e eu tenho uma imagem da placa formada na minha mente. E ao mesmo tempo, essa imagem da placa me faz agir sobre o mundo. Tá? Então nós vamos ver que vai...
Se voltar lá depois, não tiver mais a placa, você ainda assim vai ficar meio...
Né? O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar aqui como o modelo de signo que nós vamos ver mais para frente, quando a gente for ver o signo de Peirce ou o signo de Morris, mais lá na frente, ele vai incorporar todas essas ideias aqui. Só que essas ideias elas foram surgindo gradativamente. Quando você vê o modelo de signo pronto, né, olha, está aqui com tudo, você talvez não se dê conta de que historicamente essas coisas surgiram em pontos diferentes e com diferentes autores que foram contribuindo pontualmente com certas coisas. Né? Então, sei lá, nós vimos lá atrás que a proposição da ideia de signo natural. Né? Depois o signo natural foi decomposto e se deu ao iconismo e aos indexadores, tá certo? Agora, quando você chega em Peirce, está tudo prontinho lá, indexado, bonitinho, você não se dá conta de que, na verdade, é uma evolução. Né? A história da semiótica ela foi evoluindo. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Nós estamos vendo, olha, quais foram as pequenas contribuições que foram sendo acrescentadas pontualmente por cada um dos movimentos, se aproveitando de movimentos anteriores, dando uma nova forma, uma nova roupagem para algumas ideias que já haviam aparecido antes. Né? Reparem, a ideia de conotação lá em Realmslab se transforma aqui em função estética. E transformando-se em função estética, você passa a poder incorporar a semiótica dentro das artes. E você começa a ter um uso da semiótica em artes. Tá? Por quê? Porque você começa a ter uma nova visão, um novo ponto de vista sobre uma coisa que já tinha sido colocada lá. Só que não da mesma maneira. Né? E sendo colocada aqui, então, a gente vai ter uma nova visão de como isso pode funcionar. E nós vamos ter que estar fazendo isso o tempo todo, né? Porque nós não somos artistas, nós não somos linguistas, nós não somos antropólogos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos exatamente querendo pegar insights. Então nós temos que olhar para essas coisas aqui, né? Eu fico imaginando, algumas pessoas devem olhar e falar assim, nossa, né, eu estou viajando aqui, né? Realmente hoje a coisa tá dura, tá certo? Mas nós temos que olhar isso com o olhar do insight. Como que essas coisas aqui vão detonar pequenos insights na gente e a gente vai conseguir desenvolver coisas diferentes lá para frente, tá? Eu já tive bastante oportunidade de estar conversando com alunos que fizeram esse curso, né? Depois que fizeram o curso, e aí, né? O que resultou dessa coisa toda, né? Professor, foi uma coisa interessante, né? A gente aprendeu algumas coisas diferentes e alguns não enxergaram muita coisa. Alguns falaram, foi cultura geral, certo? Ficaram limitados aí à cultura geral. Outros já conseguiram enxergar nas entrelinhas, já conseguiram ver nessas ideias aqui insights para trabalhos de mestrado, tá certo? Para experimentos que poderiam ser realizados. E essa é um pouco a ideia desse curso aqui, tá? A minha ideia não é formar linguistas, tá certo? Não é estar formando semioticistas, porque nenhum de vocês aqui é semioticista, tá? Nem será. Mas a ideia é tentar, com isso aqui, mostrar, dar uma espécie de um fermento para que na cabeça de vocês isso gere outras coisas lá na frente. Então, quando vocês estiverem ouvindo essas coisas aqui, né, tentem dar um pouco de asas à imaginação, né? Tentem dar um pouco de asas à criatividade e extrapolar realmente, abstrair essas coisas e ver, bom, onde nós poderíamos estar aplicando essas coisas lá na frente. Tá? Porque esse curso tem essa finalidade. Né? A ideia desse curso é trazer coisas diferentes do dia a dia de vocês, que tem um potencial de se transformar em alguma coisa de fato na área de computação, na área de engenharia, mas essa transformação vai depender de cada um de vocês. Né? Vocês vão ter que assimilar essas coisas e transformar isso em alguma coisa adicional. Tá?
Professor,
oi.
Percy usou de todas essas teorias?
Nós não podemos dizer que ele usou dessas teorias, porque, por exemplo, até onde a gente tem conhecimento, não chegou a conhecer Saussure em nenhum desses trabalhos que vieram depois de Saussure. Entretanto, existe o quê? Existe uma correlação muito grande entre as ideias de Percy e essas ideias. Né? Existe uma tendência na natureza de que as ideias surjam mais ou menos simultaneamente. Né? Tem a ver com a evolução do ser humano sobre a Terra, tá certo? E a gente repara que diferentes povos acabam atingindo diferentes ideias mais ou menos na mesma época. Né? E esse é um pouco o caso dessas coisas todas aqui. Percy não estudou Saussure, não estudou Riemersdorf, mas ele chegou a conclusões que são muito semelhantes a isso que está sendo colocado aqui por Saussure, por Riemersdorf, por Jacobson, né, e pelos outros funcionalistas. E não deixa de ser curioso, né? Só que Percy é um pouco mais sistemático. Né? Aqui você vê que as coisas são meio soltas. Né? Tem uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e já Percy propõe um sistema fechado, em que todas essas coisas estão engendradas ali dentro de uma maneira algébrica, tá certo? Então, é isso que, na minha opinião, faz com que a proposta de Percy seja mais contundente, seja mais sólida, né, do que essas outras propostas aqui. Mas nós não podemos negligenciar essas propostas, nós não podemos desconsiderá-las, tá? Porque, de repente, um aspecto como esse aqui é a inspiração para alguém construir alguma coisa, tá? E você vai dizer que não, ele precisava conhecer Percy? Não, de repente ele conhecendo isso aqui é suficiente. Tá? Então, não podemos nunca desprezar as fontes de insight. Né? Aqui a gente tem uma série de fontes de insight. Vamos ver como é que essas coisas vão fermentar na cabeça de vocês. Tá? Bom, como eu comentei com vocês, o Jacobson, ele foi o maior expoente desse movimento funcionalista. Ele nasceu em 1896, né, veio a falecer em 1982. Reparem que ele morreu velhinho, tá certo? Teve uma vida plena de realizações. E ele é nada mais, nada menos do que um dos linguistas mais influentes deste século. Né? Se você for estudar na linguística, a importância de Jacobson, ela é uma referência fundamental. Né? Entretanto, poucos de seus trabalhos tratam explicitamente de semiótica, porque ele foi um daqueles gênios da humanidade que teve milhões de coisas interessadas, que ele ficou interessado, né? A linguística foi um dos seus temas, mas não se restringiu à linguística. E ele tem uma bibliografia de mais de 1000 títulos. Vocês já imaginaram o que é escrever 1000 títulos? Você tem livros, você tem artigos, você tem certas correspondências, enfim. Mas olha, faça as contas, né? Tudo bem que ele viveu aí quase 90 anos, tá certo? Mas mesmo assim, quantos títulos por ano ele deve ter lançado para conseguir ter 1000? Né? Divide 1000 por 90. Não, 90 não. Vamos supor que ele conseguiu trabalhar durante 80 anos da vida dele. Vai, os outros 20 é o tempo que ele não conseguia mais trabalhar. Tá? Divida 1000 por 80. Quantos títulos dá por ano, hein?
3.
Hã?
3.
Ó, 1000 dividido por 80. Né? Por volta de 12,5. Né? Vamos fazer a conta de 12, né? 12 por ano. Ele escrevia um título por mês. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Não é trivial, né? 100 mil computador, né? O cara realmente era um fenômeno.
Ia passar tá? Um dia pensando 29 escrevendo.
Ou ele pensava escrevendo, né? Pode ser também, certo? Vamos ver que... Em vez de gastar tempo só na mente para depois ir para a escrita, já vai direto para a escrita. Já vai pensando, já vai escrevendo. Tá certo? Os estudiosos aí do Jacobson dividem a produção dele em 4 diferentes períodos. Tá? O primeiro deles seria um período formalista, que vai de 1914 até 1920, aonde ele atuou aí no Círculo Linguístico de Moscou. Né? O período estruturalista, que foi entre 1920 e 1939, onde ele atuou lá na Escola de Praga. O período semiótico, que vai de 1939 até 1949, onde ele atuou na Escola de Copenhague e também ajudou a iniciar a Escola de Nova York. E o período interdisciplinar, que é o maior deles, né, que vai de 1949 até 1982, quando ele se mudou lá para Boston, tá certo? E começou a atuar em Harvard e no MIT, tá certo? E o curioso é que, né, o lado Leonardo da Vinci dele se manifestou, né, e lá ele desenvolveu e trabalhou sobre coisas bastante diferentes, tais quais teoria da informação e comunicação, como eu comentei com vocês, né, matemática, neurolinguística, biologia e física, ou seja, ele realmente atuou em diferentes áreas aí do conhecimento, e é uma figura realmente notável, né. Vale a pena a gente conhecer pelo menos um pouquinho das coisas que ele propôs. Tá? Bom, do ponto de vista da semiótica, né, dentro dessa obra grandiosa que ele realizou em diferentes áreas, em diferentes domínios do conhecimento, quais seriam aí os elementos mais significativos que ele trouxe como contribuição para a semiótica? Né? Nós vamos ver aqui. Um desses elementos é o conceito de pertinência ou relevância, que estaria ligado aí com um pouco aquela capacidade de distinguir coisas que estão próximas umas das outras. Né? E essa distinção que acontece, ela vai justamente ser realizada por conta da relevância que acaba levando a essa distinção. Tá certo? Ele vai propor, então, o conceito de traços distintivos de estruturas num sistema, ou seja, como é que você é capaz de usar algum tipo de informação que você coleta sobre o sistema para causar esses traços distintivos. Né? E aquela proposta que a gente colocou, né, da ideia da fonética e da fonêmica, ela é abstraída aqui, né, nesse sentido, e ela vai surgir, então, a partir de diferentes níveis de análise. Né? A pertinência sistêmica em um nível vai acontecer somente quando ela pode ser decidida com referência ao nível mais alto, no qual a estrutura vai ter, então, uma função. Né? Então, aquele exemplo lá que eu comentei para vocês da fonética, né? A diferença fonemática entre o s e o f só aparece no contexto de morfemas como sim e fim, né? Que tem um significado diferente. Tá? Então, essa ideia é do Jacobson. Tá? Ele que propôs esse uso da diferença no significado como um traço distintivo para permitir que você diferencie um fone de outro fone, fazendo com que eles sejam diferentes fonemas. Tá certo? Então, essa é uma das contribuições que o Jacobson colocou. Tá? Uma outra contribuição que o Jacobson traz, e essa é uma das contribuições importantes também, né? E como comentário, né? Teve um aluno desse curso aqui que explorou essa ideia aqui na monografia dele, numa outra vez que a gente deu o curso, né? Tá esse conceito de binarismo e análise de traço distintivo. Né? Qual que era a ideia do Jacobson? Ele começava a estudar os fonemas, né? E começava, será que não existe alguma decomposição a mais que a gente pode fazer em cima desses fonemas para poder tornar isso mais distinto? Né? Lembrando um pouco aquela ideia que a gente tinha lá atrás de figuras, né? Lembra que a gente falou de figuras lá na aula sobre Helmsler, né? Que a gente tem as figuras, então, de um signo, que são elementos sem significado, né? Ele se perguntou, será que nós podemos encontrar figuras dentro de um fonema? E aí ele chegou na seguinte conclusão, olha, nós podemos encontrar alguns traços distintivos em fonemas que poderiam estar classificando de maneira global todos os tipos de fonemas. E ele então passou a levantar e estudar cada um dos fonemas e tentar ver quais seriam esses traços distintivos. E ele chegou a um conjunto de traços distintivos. Né? Então ele vai dizer que o fonema pode ser alveolar, continuante, fricativo, vocálico, sonoro, nasal, dental e por aí vai. Né? Tem mais alguns outros aqui, se não me engano são 7 ou 8 traços distintivos que ele detectou. Tá? Com esses traços distintivos, e caracterizando, então, com relação à presença ou ausência desse traço distintivo em cada um dos fonemas, ele pôde, então, encontrar uma classificação binária para todos os fonemas conhecidos. Tá? Então, por exemplo, né, eu posso pegar um fonema específico e dizer que ele é alveolar, ele não é continuante, ele é fricativo, né? Ele não é vocálico, não é sonoro, enfim. Eu vou colocando mais e menos, mais e menos, mais e menos. E o resultado qual que é? O resultado é que cada fonema passa a ser o quê? Passa a ser um padrão binário. Tá? Passa a ser um padrão binário. E eu posso, então, usar esse padrão binário para poder classificar todos os fonemas que podem ser que podem surgir numa língua. E aí ele vai estudar coisas como, por exemplo, olha, a importância do traço distintivo alveolar na língua X, certo? A importância do traço distintivo fricativo na língua Z, né? E nós vamos ver que algumas línguas não vão ter todos esses traços distintivos, outras vão ter. Por isso que a gente tem aqueles sons estranhos, né? Aquele som do, né, que algumas línguas usam e que a gente não usa aqui no caso do português. Né? Por quê? Porque esse traço distintivo é importante naquela língua e ele é usado naquela língua. Em português ele não é. Tá? Isso aqui nos dá uma ideia bastante interessante. Né? Esse binarismo do Jacobson, ele permite que a gente pense numa maneira de codificar palavras usando uma codificação por meio de traços distintivos. Né? Você, em vez de usar a escrita daquela palavra, que é uma maneira difícil, às vezes, da gente conseguir transformar, né, capturar um som e transformar esse som numa palavra. Por quê? Porque a gente sabe que diferentes palavras vão estar usando diferentes sons para a mesma letra. Né? Por exemplo, em inglês você vai ter table. Né? O A está fazendo um som de A. Tá certo? Só que, de repente, poderia transformar table o quê? Num conjunto de traços distintivos, tá certo? E ter um elemento binário para esse som, table, e para qualquer som. Né? Qual seria o impacto disso num sistema inteligente? Será que a gente conseguiria, por exemplo, ter sistemas de reconhecimento de voz mais eficientes usando o conceito de traços distintivos? Né? Isso é só um insight para vocês aí que vão eventualmente trabalhar com essas coisas, tá certo? Ao invés de tentar reconhecer direto o texto das palavras, talvez a gente pudesse ter um passo intermediário, onde a gente pudesse encontrar primeiro os fonemas, né, e codificar esses fonemas por meio dos traços distintivos e depois fazer um segundo passo de tradução para poder chegar nas próprias palavras. Né. Olha um insight aqui. Olha uma maneira da gente pegar alguma coisa de semiótica funcionalista e transformar isso em tecnologia. Tá certo? É isso que eu falo que são os insights que essas ideias aqui podem estar causando para a gente. Né? Então, isso aqui foi uma contribuição importante aí do Jacobson para a semiótica funcionalista. Tá? Outra contribuição interessante, né, ele vai trabalhar a ideia de dois eixos de análise, né, que seriam os eixos de seleção e combinação, que na verdade nada mais é do que dois nomes diferentes para aqueles eixos paradigmático e sintagmático que a gente viu que Sossu já tinha visto lá atrás. Né? Ele só mudou o nome aqui, mas continuou uma ideia semelhante. Okay? Outra contribuição do Jacobson é a diferenciação entre metáfora e metonímia. Tá? Não sei se é claro para todo mundo a diferença entre metáfora e metonímia. São dois tipos de ícones, mas eles têm uma fundamentação diferente. Enquanto a metáfora ela está fundamentada em cima da similaridade, a metonímia está fundamentada em cima daquilo que a gente entende como uma contiguidade. Tá? Vamos tentar entender isso aqui, porque não é trivial isso aqui. Né? Por exemplo, quando eu digo, estou num texto me referindo aí ao olho do céu, querendo me referir ao sol, tá certo? Eu estou usando uma metáfora. Por quê? Porque se eu imagino que o céu é uma pessoa, né? E aí tem uma coisa redonda nessa pessoa que fica lá no céu e que seria o olho, esse olho do céu, ele tem uma similaridade com o quê? Com o olho de uma pessoa. Seria, portanto, o sol, a similaridade que existe entre o sol e um olho de uma pessoa que faz com que eu consiga interpretar essa metáfora aqui, olho do céu. Tá certo? É a semelhança de um com o outro que me permite a interpretação. Tá? Já no caso da metonímia, eu não vou ter a similaridade, mas eu vou ter o quê? A contiguidade. Tá? Por exemplo, se eu estou querendo... Isso é uma coisa interessante, né? Antigamente era a gíria, né? Quando o sujeito queria se referir ao pai dele, ele falava, o coroa, né? O coroa é legal, né? Por que que é o coroa? O coroa é uma metonímia, né? Quem inventou essa gíria usou de uma metonímia bastante interessante, tá? O que que significa? Bom, o rei usa a coroa, ou seja, a coroa está numa relação de contiguidade com o rei. É um adereço que está... Não é o próprio rei, mas é algo que ele usa. Tá certo? E aí o que acontece? Né? O rei, por sua vez, é o líder de um povo. Tá certo? Da mesma maneira que o pai é o líder da família. Né? Então, olha que interessante. Coroa para significar rei é uma metonímia. E coroa para significar pai, o que, que é? É uma metonímia seguida de uma metáfora. Estamos fazendo duas coisas simultaneamente. Tá? A coroa para representar o rei é uma metonímia. O rei para representar o pai é o quê? É uma metáfora. Tá certo? Então você vê que o movimento hippie era bastante criativo, né? Quando eles inventaram a ideia de coroa para designar o pai, eles estão usando alta semiótica aí, tá certo? É uma metonímia e uma metáfora agregadas aí, em contiguidade, tá? Mas o que o Jacobson chamou atenção aqui, o que era? Era a diferenciação desse tipo de linguajar, tá certo? E diferenciar o caso de uma metonímia do caso de uma metáfora, tá certo? Então a gente tem que dar esse crédito aí ao Jacobson. Né? Ele está chamando a atenção para que, na verdade, existem duas maneiras diferentes da gente dizer aquilo que é uma linguagem figurada. Né? Que esses dois casos aqui são dois casos de linguagem figurada. Tá? Só que num caso é uma metáfora, e nesse caso eu vou ter similaridade. No outro caso é uma metonímia, e aí eu vou ter então o quê? Vou ter contiguidade. Tá? Então, é uma contribuição aí do Jacobson. Outra contribuição que o Jacobson trouxe foi a dicotomia código-mensagem, né? Que nada mais é também do que uma reformulação semiótica da dicotomia Lang-Parole. Né? Então, aquilo que Saussure colocou como Lang-Parole, ele transformou isso em código e mensagem. É uma adequação aí da terminologia. E, por fim, a teoria das formas marcadas, né, que é um outro detalhezinho que ele pescou, que ele percebeu que existia na língua, né, e que ele chamou, então, de teoria das formas marcadas. O que seria essa teoria das formas marcadas? Bom, ele vai dizer que dois polos de uma oposição semiótica consistem de uma forma marcada, que seria uma forma derivada, e uma forma não marcada, que seria a forma primitiva. E ele vai dizer, então, que a forma primitiva é a forma mais comum, é a forma mais usual, né? E a forma marcada é aquela que é derivada, aquela que é modificada. Então, por exemplo, nós vamos ver a diferença entre plural e singular. Né? Nesse caso, qual que é a primitiva? É o singular, tá certo? A forma marcada é o plural. Existem os dois, existe uma oposição entre os dois. Mas essa oposição, ela surge da onde? Ela surge sempre de um elemento inicial, que é o mais comum, e depois ele acaba dando origem a um outro termo, que é o termo marcado. No caso, por exemplo, do masculino e feminino também, né, o termo primitivo é o masculino e o feminino acaba surgindo por consequente. Né? Isso aqui é meio machista, tá certo? As mulheres me desculpem, né? Mas é assim que o Jacobson concebeu a coisa, tá certo? Mas se a gente for ver, realmente coloca essas palavras primeiro no masculino e depois é que se cria uma terminologia feminina. Tá? Tanto que existem alguns termos, né, que eles surgem aí no masculino, nem tem uma forma em feminino. Por exemplo, peixe. Não tem peixa, né? É peixe e fêmea, tá certo? Presidenta. Enfim. Né? Mas só para dar alguns exemplos. E o exemplo também de presente e passado, né? Quando você tem um verbo, normalmente a forma primitiva do verbo é o presente. Né? O passado é o quê? É uma forma derivada que vai surgindo depois. Né? Então essa ideia é a teoria das formas marcadas, que vai tentar definir como que as palavras surgiram aí numa língua, né? Por meio de um conjunto de palavras primitivas que acabou derivando as outras formas marcadas. Tá? Bom, aqui nós vamos entrar numa das principais contribuições do Jacobson para a teoria de comunicação, tá? Que são as chamadas funções da comunicação verbal. Tá? O Jacobson, ele vai dizer para a gente que vão existir seis fatores constituindo os processos de comunicação. Né? E para cada um desses fatores vai existir uma função associada. Tá? Então nós vamos ter os elementos mais tradicionais, né? A ideia de que para que haja uma comunicação e tem que existir um emissor, é aquele que cria, aquele que gera o signo, tá certo? É necessário que exista uma mensagem, que é o próprio signo, tá? E é necessário que exista um receptor, que é aquele que vai receber o signo, tá certo? Ou que vai interpretar o signo, tá? Só que se na teoria de comunicação mais básica só existem esses três, nós vamos ver que o Jacobson, ele conseguiu descobrir outros elementos e conseguiu descobrir outras funções que acontecem dentro de uma linguagem, tá? Por exemplo, ele chega e diz, olha, a mensagem por si só não pode ser considerada de uma maneira isolada. Ela precisa de um contexto para ser interpretada, né? A gente comentou isso agora um pouquinho atrás, tá certo? Aquela ideia de tema e rema, né? Ou seja, o contexto é o tema, tá certo? A mensagem é o rema, tá? Ele vai dizer, então, olha, nós precisamos de um contexto para poder fazer a interpretação da mensagem. Mas só mensagem e contexto, emissor e receptor, não são suficientes, né? Nós vamos precisar de um outro elemento que é muito importante e que a gente, às vezes, não percebe a necessidade e a importância desse elemento, que é o contato. O que, que é essa questão de contato, essa questão da função fática, né? Eu não sei se vocês se lembram de um filme que passou há algum tempo atrás, se chamava Nas Montanhas dos Gorilas. Vocês chegaram a assistir esse filme? Quem que assistiu esse filme? Só para eu ter uma ideia aqui. Poucos, né? Nesse filme da Montanha dos Gorilas, é uma pesquisadora, uma antropóloga que vai até a África, né? Vai lá, não sei se é no Quênia, e ela vai tentar estudar lá um conjunto de gorilas e tentar ver a linguagem, ver como é que eles se comportam. E o interessante dessa brincadeira toda é que os gorilas, eles se comunicam entre si, eles vivem entre si, e ela começa a entrar no meio dos gorilas, e os gorilas ignoram-na completamente, num primeiro momento, né? Então ela anda nos gorilas e ela, ou uma pedra, é a mesma coisa para um gorila, né? Uma folha caindo ou uma fruta que cai no chão é a mesma coisa do que ela andando no meio dos gorilas. Os gorilas ignoram-na completamente. Então, as tentativas de comunicação dela com os gorilas é totalmente impossível, porque os gorilas não lhe dão atenção. Tá? E aí um momento emocionante do filme, né, que ela fica emocionada, pelo menos, não sei se as pessoas que estão assistindo ficam emocionadas, mas ela relata com emoção, né, é o momento em que ela consegue o contato. Ou seja, por algum motivo, ela consegue atrair a atenção do gorila e o gorila olha para ela. E ela olha para o gorila e se estabelece, então, o quê? Se estabelece um contato entre ela e o gorila. E uma vez que esse contato acontece, ela pode, então, começar uma comunicação com os gorilas. Tá certo? Então, para mostrar um pouquinho a importância dessa questão do contato, né? Esse fenômeno acontece também bastante com criança pequena, né? Quando a criança está ainda começando ainda a aprender a se comunicar, demora um certo tempo até você conseguir falar com a criança e você perceber que a criança está te escutando. Porque no primeiro momento você fala, mas a sua voz, ela se une com a televisão que está do lado, com os barulhos que estão acontecendo, e ela não sabe diferenciar, né, que está havendo uma comunicação. Então, o que é esse contato, gente? O contato é uma coisa importantíssima que o ser humano tem para que uma comunicação possa ser realizada. O que é o contato? É a capacidade que nós temos de reconhecer uma outra inteligência em alguma outra coisa, e aí tentar estabelecer uma comunicação com essa outra coisa. Tá? Não pensem que é trivial essa questão do contato. Essa questão do contato, ela é bastante sofisticada. E uma das coisas que a gente pretende fazer Né? A gente tem um trabalho de pesquisa aí com criaturas artificiais, em mundos virtuais, tá certo? E uma das coisas que a gente está tentando realizar, o que, que é? É tentar simular essa questão do contato. Quando que, né, uma criatura artificial andando num ambiente virtual, ela vai encontrar vários outros objetos nesse mundo virtual? Quando que ela reconhece que esse outro objeto é algo com o qual ela pode estabelecer uma comunicação? Tá certo? E quando ela consegue detectar isso, ela consegue, então, ter uma comunicação com uma eficiência muito maior, especificamente com aquele outro elemento inteligente. Tá? É interessante também a gente detectar essa questão de contato em pessoas que têm deficiência nessa função fática, né? Que é a função de estabelecimento de contato. Isso acontece muito com criança, né? A criança começa a falar com você e você está fazendo outras coisas, ela não percebe que você não está dando atenção para ela e começa a falar com você. E quando você vira, já está no meio da fala. O que, que é isso? É uma deficiência da função fática. A criança não percebe que a pessoa com a qual ela está falando não está falando com ela. Isso pode ser bastante complicado, né, para a criança, porque ela se sente rejeitada, ela acha que o pai não está dando atenção, e na verdade não é. É uma deficiência aí de tá estabelecendo uma função fática. Você, então,
você,
oi.
Você viu o contato desse fim de semana?
Não.
Tinha um estudioso lá, ele estava falando exatamente isso, né? Ele estava falando sobre como se comunicar com a criança, né? Como fazer ela fazer as coisas que você quer. Ele falou exatamente isso. Você tem que primeiro repetir o que a criança. Ao contrário, né? Tá?
Sim, sim.
Para você estabelecer esse. Não conhecia nada disso, estou fazendo a ligação. Ele fala exatamente isso. Tipo, a gente chega para a criança e fala: come, faça isso, para de chorar, né? Vai tomar banho. E o contato não acontece, né?
Isso.
Porque, na verdade, ele fala que ele demonstra, né?
Isso.
Ele fala assim, primeiro você precisa falar a linguagem dela, né? Repetir o que ela fala, criar esse...
Isso. O contato, ele é... Vamos parar para pensar. Né? Vamos imaginar a nossa criatura virtual, criatura artificial no mundo virtual. Está lá. Imagine que, simultaneamente, a quantidade de entradas sensoriais que ela tem é inúmero. Tem várias entradas sensoriais e informações vindo de todos os cantos. Tá? A questão é, como que você se coloca em contato com outra criatura para poder fazer comunicação? De alguma forma, o ser humano tem mecanismos para fazer isso. Você sabe como que é um dos principais mecanismos para fazer contato?
É uma conexão psicológica.
É uma conexão psicológica. Mas
evidente.
Não. O olhar. Quando você olha no olho das pessoas, você estabelece um contato. E a gente, quando vê alguém olhando para a gente entra numa situação de contato. Tá? E aí você sabe que a pessoa está prestando atenção em você, e aí você pode falar. Certo? Senão você vai ficar falando, né, de maneira assim, não pode não ter ninguém ouvindo. Tá
eu
certo?
Tinha, né? Tão grande. Mas aí ele, pra falar, ele pega só e vira assim, né?
É. Ele tá exatamente tentando forçar um contato. Né? E inclusive isso aí é uma técnica, né, que os bons oradores, né, eles usam exatamente isso. Um bom orador é aquele que está falando com um grupo de pessoas, mas ele fica revezando, ele fica olhando no olho de um para um, tá certo? E cada um, em algum instante, percebe que o orador está ali olhando para ele, tá certo? E aí você consegue ter um contato, e normalmente o que acontece? Quando você tem um orador assim, você consegue capturar bem mais aquilo que ele está falando, né? Porque se você está, se ele está ali falando para cima, né? E você está ali dormindo, né? Você nem sabe o que está acontecendo, a coisa fica rolando e não se percebe. Tá? Então, um bom orador, ele sabe exatamente estabelecer um contato. Tá? Já digo para vocês de passagem, não é fácil. Não é fácil estabelecer contato. Principalmente quando você tem uma audiência muito grande, que fica mais difícil de você estar falando. Quando a audiência é menor, você ainda consegue, ainda, né, você vai revezando, olha aqui, olha lá, você ainda vai conseguindo estabelecer contato, vai atraindo as pessoas para escutarem o que você está dizendo, né, porque é duro, a pessoa fica falando 2 horas seguidas ali, né, é difícil você conseguir atrair a atenção de todo mundo o tempo todo. Vai ter gente que está ali, está pensando na namorada, outro está pensando que tem, depois que sair daqui tem que passar no supermercado, depois o outro não, porque tem que pôr gasolina no meu carro. E a mente, ela é um turbilhão, ela vai levar a gente para vários lugares diferentes. Né? Mas se você consegue estabelecer o contato, a comunicação flui. E aí você consegue realmente aprender. Tá certo? Sem contato, a eficiência da comunicação, ela cai bastante. Né? Quem tinha... Aqui. É inato.
Criança,
é inato.
Que depois ele desenvolve, né?
Isso. Exatamente.
No caso de uma criatura artificial, como é que.
Nós teríamos que ter. Nós teríamos que estar colocando algum elemento epigenético ali na criatura para que aquilo lá acontecesse. Ou seja, eu tenho que criar um mecanismo de estabelecimento de contato e aí fazer com que ele funcione. E aí é que está o desafio, né? A gente tem que inventar isso aí. Tá certo? O que poderia ser um mecanismo de contato? Né? A gente sabe o quê? Que o nosso olhar não deixa de ser o quê? Um apontador. Tá? Você olhando para uma pessoa e tentando estimar para onde que ela está olhando, você está recebendo uma informação de direção, de apontamento. Tá certo? É um indexador. Né? Bom, nós poderíamos fazer isso numa criatura virtual. Vamos imaginar que eu tivesse um laser pointer, tá? Que essa criatura virtual pudesse fazer aparecer um pontinho vermelho em algum lugar. Tá? Vamos supor que, ao perceber que o pontinho vermelho está em você, isso funcionasse como mais ou menos acontece com o olhar, no caso do ser humano. É o estabelecimento de um contato. E aí, é até interessante, né? Quando acontece o contato, a gente tem algo dentro de nós que nos impulsiona a fazer alguma coisa. Não é verdade? Imagina a seguinte situação. Você está andando no meio da rua e aí uma pessoa começa a olhar para você. Né? Aí é difícil para a gente tolerar uma situação como essa durante muito tempo. Né? A gente vai querer saber, e aí, qual é? O que está acontecendo? Né? E aí tem diferentes contextos, né? Quer dizer, existe alguma intencionalidade em cima disso aí. Tá certo? Se for uma menina bonita, você vai ficar até um sorriso, assim, né? Mas o que é isso? É comunicação. Tá certo? É exatamente a questão da comunicação. É o princípio da comunicação. Tá? E é uma coisa que pode ser deficiente no ser humano, né?
Crianças autistas mesmo,
então, tem um problema sério com relação a isso. Tá certo?
Voltando a isso no olhar, né? Isso não é só que ser humano, os animais também percebem quando a gente está olhando.
Sim, sim.
Então é uma coisa mais do. Todo mundo sabe que aquele sensor, né? O olho serve para.
Vamos dizer assim: o ser humano, ele é um ser que veio a partir de uma série de evoluções aí em outros seres da natureza, né? E essa função fática que surge aí por meio do olhar no ser humano é uma coisa que já deve ter acontecido em outros seres também da natureza. Não vou dizer que todos os seres da natureza tenham essa função fática, mas não surgiu diretamente no ser humano. Isso é uma coisa que cresceu separadamente aí em outros seres também.
E você pode associar essa função, por exemplo, a feromônios, por exemplo, para realizar uma comunicação entre... Não sei.
Pode-se pensar. Pode-se pensar. Você pode atribuir a função fática a outra coisa. Tá? Mas o fato é o seguinte, se há comunicação entre seres de uma mesma espécie, tem que existir um elemento que vai detonar essa função fática. Tá? Porque se não tiver esse elemento, não, a comunicação ela perde muito em eficiência. Porque você é obrigado a filtrar um zilhão de informações para poder pegar aquela que é específica, que é importante. Tendo função fática, você faz, é como se fosse um filtro. olha, tem um monte de gente falando, mas eu estou aqui conversando com você, entendeu? Pode ter um monte de som aqui, mas eu consigo filtrar a comunicação. Tá? Se eu não tenho função fática, o esforço para eu conseguir capturar a informação e processar acaba sendo muito maior. Tá? Então, é um elemento muito importante. E mais, hein? É um elemento que vem sendo negligenciado nos sistemas artificiais hoje. Então, eu gastei bastante tempo para falar sobre essa questão do contato, exatamente por quê? Porque é onde eu vejo possibilidades de improvement no futuro. É aqui que eu acho que a gente vai conseguir desenvolver coisas que, eventualmente, não existem hoje. Tá? Porque esse conceito não vem sendo devidamente explorado aí pela comunidade de inteligência artificial, pela comunidade de sistemas que interagem com o ser humano. Tá? Guardem isso como um insight bom na cabeça de vocês, que um dia isso ainda vai ser pincelado aí, vocês vão estar usando isso para alguma coisa. Tá? Muito bem. E por último, né, além desses elementos todos, o Jacobson percebeu que muitas vezes existem elementos na comunicação que têm uma função metalinguística, que é a ideia de código. O que é a ideia de código? Olha, essa mensagem aqui, né, não é uma mensagem qualquer. É uma mensagem que segue um determinado protocolo, que segue uma determinada lógica, tá certo? E essa lógica, ela faz parte da própria comunicação. De tal forma que eu posso ter, eventualmente, mensagens cujo conteúdo diga respeito ao próprio código. Tá? Por exemplo, quando você tá conversando com uma pessoa e você... Peraí, o que você falou mesmo? O que você está falando? Você está falando, está se referindo sobre o próprio ato de falar. Tá? Isso seria, então, a função metalinguística. Seria aí a ideia de código e a importância do código na comunicação. Tá? Então, olha, reparem como esse modelo do Jacobson, por si só, pode gerar uma infinidade de coisas interessantes. Por quê? Porque hoje, né, os modelos atuais só tratam disso aqui. Desconsideram todo esse resto aqui. Tá certo? A hora que você olha para a coisa no seu contexto ampliado, isso aqui nos dá origem a muitos insights. Tá? Então, é um lugar onde vale a pena a gente estar olhando isso com cuidado e guardando isso mais para frente. Tá? Bom, aqui eu coloquei em texto, né, algumas dessas ideias que a gente já colocou. Né? Então, o emissor vai enviar uma mensagem ao receptor, a mensagem requer um contexto que deve ser acessível ao emissor e capaz de ser verbalizado. Tem que existir um código que deve ser comum ao emissor e ao receptor, porque senão não consegue haver comunicação. Né? Essa comunalidade, ela pode ser completa ou pelo menos parcial, né? Precisa ser pelo menos parcial, não precisa ser completa. Eu não preciso dominar completamente inglês para poder me interagir com um falante de inglês, embora vai haver uma deficiência nessa comunicação. Né? E a importância do contato, né? Um canal físico e uma conexão psicológica entre emissor e receptor, capaz de fazer com que ambos entrem e permaneçam em comunicação. Tá? Então é importante ter essa ideia de contato aqui. Sabe uma coisa que é trivial e que a gente poderia estar usando como contato em uma rede de comunicação? Isso é importante, por exemplo, em teoria de agentes. Né? A ideia de um ping. O que é um ping? Eu mando um pacote e quero ter algo de volta. E eu espero algo de volta dentro de um prazo. Se não recebo, eu imagino que aquele outro objeto está fora da minha comunicação. Então, isso aqui é usado, né, em redes, por exemplo, em sistemas multiagentes. Para você poder ter uma noção de quais são os agentes que estão online, você usa esse mecanismo de contato, né? Você faz um ping para aquele outro agente e, se ele responder, sinal de que ele está vivo. Tá certo? E eu vou fazer isso periodicamente. Né? De uma certa forma. Por exemplo, quando vocês usam o Skype, né? O Skype é interessante. O Skype é uma ferramenta, você liga, você está conectado na internet e ele pega e mostra todos os contatos que vocês têm ali, uma lista de quem está online, né? Ele usa um mecanismo desse tipo. Tá certo? Ele de tempos em tempos tenta fazer um ping para a pessoa do lado de lá. Se a pessoa estiver online, ele mantém aquele verde. Se de repente ele caiu, a próxima vez que eu mandar o ping não vem de volta, apaga. Tá certo? Ele sai da minha lista de possíveis contatos. Tá? Então, reparem que é uma utilização desse conceito aqui de contato. Tá? Nós podemos aí então, analisando agora aquelas funções que aparecem naquele diagrama, né? Analisando então o que a gente chama aí de funções da linguagem, né? Lembrando que existe aí uma orientação comunicativa, nós podemos estar dando um foco predominante no fator respectivo da situação comunicativa. Tá? Toda mensagem pode ter várias funções, mas uma delas é sempre predominante ou primária, enquanto as outras são secundárias. Então, essa é uma outra coisa que ele desenvolveu e que derivou daquele modelo que ele colocou. O que, que ele está dizendo? Olha, as mensagens que são enviadas, elas vão, de alguma forma, funcionar como uma espécie de um blend de todas aquelas funções. Mas uma delas vai estar mais predominante do que outras no meu signo, tá certo? Então, por exemplo, se eu no meu signo, na minha mensagem, me refiro ao contexto, eu vou ver o quê? Vai haver uma predominância da função referencial, né? Se eu na minha mensagem eu estou colocando ali dentro, né, alguma coisa que diga respeito ao próprio conteúdo da mensagem, né? Ou seja, se eu estou focalizando a atitude do próprio falante em relação ao conteúdo da mensagem, eu vou ter aí uma função expressiva ou emotiva. Tá? Isso acontece, por exemplo, quando eu faço interjeições ou quando eu faço uma fala muito enfática, né? que eu coloco alguma coisa. O que, que é essa coisa que eu estou colocando quando eu falo desse jeito, de uma maneira um pouco mais, né, enfática? O que, que é isso? Eu estou, de uma certa forma, fortalecendo aí a função expressiva ou emotiva. Né? A função conativa acontece quando a sua mensagem está orientada para o receptor, quando você está dando uma ordem, por exemplo. Né? A ordem é alguma coisa que você quer dizer ao receptor. Então, você está dando uma ênfase aí na função conativa da sua mensagem. Tá? Vocês entenderam, né, que essas funções, elas são equivalentes àquelas daquele diagrama, mas eles têm um significado aqui diferente. Aqui elas estão dizendo respeito à mensagem, tá? E não aos elementos mais pura e simplesmente. Tá? A função fática, ela vai descrever mensagens que servem primariamente para verificar se o canal funciona. Quando você atende o telefone e fala, alô, como vai? Né? Não existe um conteúdo específico. Existe o quê? Uma função de uma tentativa de se estabelecer aquela comunicação. Né? Exatamente para atrair a atenção do interlocutor ou confirmar a sua atenção. Né? Não é? Aham. Movimentações com a cabeça, tá certo? Então são casos de mensagens que tem uma função fática mais enfática. Né? E a função metalinguística, ela vai dizer quando a mensagem se referir à própria linguagem e à comunicação. Quando você fala, o que você quis dizer, né? Não entendi. A sua mensagem, ela tem uma função metalinguística embutida dentro dela. A função poética, ela vai acontecer quando a orientação da mensagem for para si mesma, ou seja, a mensagem pela mensagem, e ao mesmo tempo é similar e oposta à função metalinguística. Tá? É uma outra maneira de você estar colocando um outro tipo de função na sua mensagem. Então reparem que como os elementos da comunicação são aqueles seis, nós vamos ter seis funções possíveis atribuídas à minha mensagem. Pode ter uma predominância muito forte de uma delas, ou pode ter um grande blend de informações. Tá? Então, olha que interessante essa teoria que o Jacobson coloca para a gente. Tá? Muito bem. Essa, então, é a ideia do funcionalismo, tá certo? Um movimento importante, um conjunto de contribuições importantes. Vamos ir um pouco além do funcionalismo, né? Vamos falar um pouquinho das ideias semióticas no estruturalismo geral, né? Eu comentei com vocês que o Lev Strauss, né, que ele é um antropólogo, e ele teve algumas contribuições dentro do estruturalismo que poderiam ser trazidos aqui para a semiótica, né? Dentre outras ideias importantes, a percepção da necessidade aí de uma mudança do estudo dos fenômenos conscientes para o estudo da sua infraestrutura inconsciente, né? A mudança dos termos para a relação entre termos, né? O estudo de um sistema como um todo, ou seja, levando em consideração não somente o sistema, mas os outros subsistemas nos quais ele está conectado, e a descoberta de leis gerais do sistema. Todas essas coisas aqui são o quê? São elementos que são usados no estruturalismo geral, na antropologia, em outras áreas, que podem ser trazidos de maneira imediata para o estudo da semiótica, né? Outros métodos do estruturalismo geral, a ideia de segmentação, classificação, busca de operações binárias, né, que nós vimos no caso do Jacobson, busca de estruturas diferenciais e, basicamente, a ideia de oposições. Nós vamos ver que todo o estruturalismo, incluindo aí dentro do estruturalismo o funcionalismo, está sempre o quê? A ideia de binariedades, né? A ideia de que existem opostos e que existe um mapeamento entre esses opostos aí que a gente tem que usar de alguma forma para poder extrair a ideia de significado. Tá? Então, isso está na essência da proposta diádica de significado. É a ideia de oposição, de binarismo, de opostos. Ok? Outro indivíduo que contribuiu bastante foi o Derrida, né? O Derrida, ele desenvolveu aí a chamada teoria da desconstrução, né? Que rejeita a ideia objetivista de uma estrutura inerente ao texto e também a assunção de universais textuais ou códigos de interpretação. E ele vai propor, com relação à significação, que existe aí um processo dinâmico que envolve dois elementos, né? A diferença e a diferência, que ele vai chamar aí do différence e différence. Tá? Não é tão trivial assim a gente entender a diferença entre essas duas coisas. Tá? Mas vamos tentar... vamos tentar entender, né? Uma maneira é você entender o diferença, né? No sentido de que um signo adquire significação somente pela sua diferença em relação a outros signos do sistema. O que, que é essa diferença? É o fato dele não ser aquele outro. Tá? Então, eu sou diferente de um outro signo. Portanto, eu me diferencio de um conjunto de outros signos. E isso seria um dos elementos importantes para caracterizar o significado do signo. Tá? Só que não é o único. Segundo Derrida, cada signo vai conter em si um traço de todos aqueles outros elementos com os quais ele se encontra em um contraste sintagmático ou em oposição paradigmática, né? Seria aí o que ele, uma espécie de uma diferenciação dinâmica, né? Ele vai ter em si um elo de antagonismo com os outros. E isso que seria, então, o diferença. Tá? Eu vou deixar vocês lerem isso de novo, pensarem um pouquinho, porque, como eu falei, é sutil a diferença entre o diferença e diferença. E se não me engano, eu coloquei uma questão lá na como chama? Na lista, que exatamente pede para vocês explicarem a diferença entre diferença e diferença. Tá certo? Qual que é a diferença entre isso aqui, hein? Olha, uma maneira de vocês entenderem isso aí é um pouco a ideia de intensidade, certo? Quando eu falo do diferença, eu simplesmente estou dizendo é diferente. Mas eu não estou dando um pouco a questão do quanto diferente é de outro, tá? De uma certa forma, o diferença, ele leva em consideração esse conceito de que algumas coisas podem ser mais diferentes do que outras entre si. Tá certo? E que, eventualmente, isso é que faz o diferença. Tá? Não sei se eu melhorei ou se eu compliquei um pouco mais, né? Diga.
Isso.
E eventualmente uma questão de indiferença, né? Sei lá, você pode imaginar que fogo é diferente de vermelho, é diferente de sangue, é diferente de calor, tá certo? E é diferente de gelo, é diferente de aquário, é diferente de luz, tá certo? Mas no diferença, né, quando você liga, sei lá, vermelho e quente, você está fazendo uma coisa um pouco diferente. Né? Você não pode tá simplesmente dizendo que ele é diferente de tudo. Ele tem uma diferença meio que escalonada, uma diferença colocada em termos de intensidade. Olha, eu tenho uma... É diferente, mas eu estou mais próximo, sei lá, o vermelho está próximo de sangue, que está próximo de calor, que está próximo de... Tá certo? E é o oposto de frio, é o oposto de gelo, é o oposto de azul. Né? Então, com isso, você cria o quê? Você cria algo que é mais do que a mera diferença. Esse algo que é mais do que o mero diferença é o diferença. Tá certo? Mas é sutil. Tá? É sutil. Não é fácil de estar. Né? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, né? E eventualmente pesquisarem aí na internet, em outros lugares, para poder capturar melhor essa diferença entre conceito de diferença e diferença. Ok? Bom, esse é o Derrida. Né? Aí ele coloca mais algumas coisas aqui. O diferença, ele tem aí o quê? Um efeito passivo. E o diferença tem o quê? Um processo ativo. Eles resultam num movimento gerativo que faz a interpretação um processo semântico de regressão infinita. Os dois estão sempre atuando. Né? Um texto, ou seja, a rede de traços inscritos nos signos, não pode possuir nenhuma significação definitiva. Sua interpretação é um processo incontrolável. Né? Uma representação, então, segundo Derrida, não é a modificação de um acontecimento de uma apresentação original, ou seja, não é uma representação como uma repetição ou reprodução da apresentação, a presentificação que ocupa o lugar de uma outra imaginação. Mas sim, cada repetição ou iterabilidade do signo significa a modificação desse signo em um processo no qual ele não pode existir nem uma primeira nem uma última vez. Né? Então, essa ideia aqui é uma ideia bem mais próxima do signo pisciano. Né? A ideia de que não é uma conexão fixa e única que você tem, mas é um processo que acontece no tempo e ele é um processo cíclico que pode ser potencialmente infinito. Tá? Cada signo ele é único e ele gera um processo que segue adiante. Tá ok? Então esse é o Derrida. Né? O Roland Barthes, ele vai contribuir, né, de uma certa forma, naquela ideia de semiótica conotativa que a gente já tinha visto lá em Helmholtz, né, tentando aí revelar as mais diversas significações ocultas em textos. E ele vai ressaltar que essa semiótica conotativa ela pode ser usada para disfarçar afirmações particulares como se fossem verdades universais, e aí vai dar origem àquilo que a gente entende como ideologia, tá certo? E também as ideias de mito e parábola. Né? Todo mundo tem claro o que é a ideia de ideologia, não? O que é ideologia, hein? Ideologia é uma coisa complicada. Né? Mas eu vou tentar passar mais ou menos isso num exemplo aqui para vocês. Né? A ideia da ideologia é que você, junto com um conjunto de ideias que parecem fazer sentido, você empurra goela abaixo um monte de outras coisas que você quer fazer. Tá certo? Então, quem usa muito ideologia, quem são? Né? São os políticos. Então eles vão fazer você concordar que algo é muito bom. E de repente esse algo que é muito bom vai justificar uma atitude que eles vão fazer, que eles vão encher o bolso de dinheiro. Tá certo? Então eles vão dizer assim, não, porque é extremamente necessário para a nossa sociedade que obras de saneamento básico sejam feitas nessa cidade. Tá certo? E você vai concordar, não, de fato, precisa de ter obras de saneamento básico. E precisa ser muito bem feito, precisa ser feito por uma empresa de primeira qualidade. Não, realmente, precisa ser feito por uma empresa de primeira qualidade. E, obviamente, que a melhor empresa para poder fazer isso é a empresa X, que nós conhecemos, que nós temos confiança.
Não é barato, não, mas...
E que é de algum laranja dele, tá certo? Tá? Ideologia é a maneira com que se faz aquilo que a gente chama de manipulação de massas, né? Um dos estadistas que foi extremamente, não vou falar feliz, porque feliz não é uma palavra adequada, mas que foi extremamente profícuo no uso de ideologia foi Hitler. Né? Hitler conseguiu convencer quase que toda a sociedade alemã de que os crimes que eles estavam cometendo não eram crimes, e que na verdade aquilo era bom. Tá? Portanto, né, o conhecimento do que é ideologia ele é muito importante para a gente não se deixar levar, né, quando aparece aí uma ideia que parece muito bacana, muito fantástica e arrebatadora. A gente deve sempre desconfiar, né? Será que essa ideia não é uma ideologia? Porque o grande erro da ideologia qual que é? Que no meio das coisas verdadeiras tem um monte de falsidades. E as falsidades, elas acabam passando para a gente como sendo coisas verdadeiras. E a gente passa a acreditar naquilo lá, mesmo que lá não seja verdadeiro. E até a gente perceber, bater a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, como eu fui tonto, tá certo? A coisa avançou e você já fez um monte de besteira. Tá certo? Então, o Roland Barthes, o que ele fez? Ele estudou a ideologia usando o aparato da semiótica conotativa. Tá? E uma das outras contribuições que ele colocou foi exatamente esses diagramas aqui que eu já tinha até desenhado na lousa para vocês na outra aula, né? É uma visualização diagramática das ideias do Helmholtz, tá certo? Então a ideia de que no caso de uma semiótica conotativa, né, eu vou ter o quê? Que toda uma semiótica é o quê? Um elemento que vai ser uma expressão de um conteúdo conotativo. Tá? E no caso da metalinguagem é o contrário. Né? O conteúdo é que é um signo. Tá certo? Então essa visualização aqui, apesar de ela ser do Helmslev, o diagrama foi desenvolvido por Barthes para tentar explicar essa ideia de conotação e a ideia de semiótica conotativa e de semiótica metalinguística. Tá? Então, aparece aqui o diagrama para ajudar a gente a compreender. Tá ok? Bom, gente, com isso, então, a gente encerra aí a nossa aula de hoje, né? E na aula que vem nós vamos estar vendo aí o último dos estruturalistas, né? Que vai ser a semiótica de Greimar, que é a escola francesa, que vai se distinguir exatamente dessas outras semióticas até aqui, por ser uma semiótica da narrativa, né? Aqui a gente tem visto o quê? Signos isolados. E a semiótica de Greimar vai ver o quê? Ela vai ver sequências de signos formando narrativas, e nós vamos ver como é que essas narrativas, então, podem ser analisadas semioticamente. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado.